Nossa, ela deve ter sido show, né? Que ela foi bem às 3 da tarde.
Eu sei que é amigo, alguém.
Que é mais lugar. Voltado. Sabe que tem uma equipe de pessoas do mundo inteiro que viajam atrás dos eclipses, né? Eles vão andando atrás dos eclipses. Onde tem eclipse, eles vão. Não fazem outra coisa na vida. São cientistas e pessoas que gostam de ver também, né?
Certo.
É, lá a gente viu o que a gente via de gente lá com os
telescópios
e coisas aradas.
Mais pela ciência do que
pela beleza.
Muita gente pela beleza. Aí eles fazem de tudo, né? Tem avião que fica voando na hora do eclipse, pode ir avião. Se tiver nuvem, fica por cima, né? Não perde. Aviões lotados lá de gente. E ficam sobrevoando lá por cima do céu para ver. Mas é muito bonito mesmo. Pode ligar aqui o Skype. Vamos ver se funciona.
Tirar aqui a geleira.
Estava parado na geleira?
Não, estava passando.
É?
É só levar um litro de uísque, que gelo tem lá um monte, né? Só
tem.
Deixa eu ver aqui o Skype.
Com gelo, sim.
Já tem microfone?
Acho que sim. Está aí, parece que está funcionando. Que não sei. Vou fazer o teste.
Eu podia já ter deixado ligado. Ver se tem alguém aqui.
Deve estar funcionando, né? Oi?
Tânia Chaves.
Tô descendo aí. Tá.
A Marinês Jorge, não sei se entra.
Pô, chama.
Tem a Silvia, não sei se ela vai estar disponível, mas chama, sempre tá ligado. E uma tal de Tânia Chaves.
Chama também. Chama quem tá aí. Tânia, acho que era o que queria entrar.
Esse
microfone. Funciona. Acho que tá tudo certo.
Eu devia ter pego uma touca, que quando tá quieta a cabeça já dá uma diferença.
Total.
Mas tá chamando, mas não tem som.
Raquel é menina?
É.
Ah, é? Sabe?
Em princípio, ele vai ser Mateus. Não sei se é uma figura, né?
Ah, bonito.
Ela queria Mateus,
Às vezes, nós também, as duas é menina.
Lá em casa, os últimos que nasceram, que exceção da minha cunhada, que foram duas meninas, agora são duas meninas.
Não, minha família é uma mulherada. Eu estou feliz da vida que vem as duas. Não equilibrado. Talvez seja o desafio do canal.
Mas as minhas cunhadas agora estão correndo, né?
Deve ser uma coisa, né? Cuidado dos cantos, protege os cantos, protege a tomada, olha, mesmo, deve ser uma
banheira. Computador e
lá os brinquedos no chão.
Deve ser. Pô, tem ditado que eu acho muito engraçado. Conheça a vida sem ela. Conheça a vida. Eu acho isso muito legal.
Aí ela teve um menino com 38, os meses antes de fazer 39. Daí ela odiou. Aí depois, eu fui engravidar de novo. Aí passou, não engravidava mais. Quando ela esqueceu, ela engravidou. Só que vieram duas, com 43. Ela está com 44 e tem umas meninas de um ano.
Uau, é um exercício.
E as duas, tem uma que só senta, assim, bem morena, bem preta, assim, os cachinhos, assim, os olhão, assim,
preto. Uma das que viu na foto.
E linda. E ela só observa, E a outra é a lemozinha, o cabelinho liso, assim, olhinho melado. Aquela outro dia ela pegou ela em cima da cadeira alta do menino, na mesa. Ela subiu na cadeira, já deitou a cadeira no chão, né? Assim,
a Nanda e a Niara subiam em cima do banco, para subir em cima da mesa onde estava a TV, e subiam em cima da TV e se jogavam.
É.
Ai, não. Fiz cara, aí isso, o que aconteceu? Aí ela veio, mãe, torci meu pé. A Nanda veio, é que nós estava pulando em cima da TV, eu disse, meu Deus, estava com meu cunhado. Ele disse que virou as costas, quando ele voltou, estavam as duas subindo em cima da TV para pular.
Criança é assim, a gente estava em Buenos Aires, esperando o avião, chegou um pai correndo esbaforido, porque achou que estava perdendo o voo. Atrás, a mulher com três crianças, assim, de 4, 5 anos, e o menino dizia, papaizinho querido, papaizinho, meu amor, não esquece de mim, ai, me espera, papaizinho querido. Aí chegou lá, viu que não atrasou o avião, estava todo mundo sentado, esperando, que ele não estava atrasado. Ele disse, papai, quer entrar ali, papai, faz aquilo lá, papai. Xingar o pai para tudo que era lá. Mas cadê o papaizinho querido, meu amor, não esquece de mim.
Legal isso.
Muito
legal.
A Amanda faz as coisas e diz, eu te amo, tá, mãe? Mãe, te amo, tá, mãe? Ela fica uma meia hora no te amo, mãe. Sim, depois que sai, eu te amo, mãe. Ou mãe diz, te amo. Mas tu me dá tal coisa.
É. Olha de novo ali.
A TV tá fora do ar, Jorge. Tu botou no sistema TV e tá fora do ar.
Eu botei no sistema TV e
tá fora do ar. Aham, apareceu aí a TV, isso. Tá fora do ar porque não tem antena. Tá, a TV?
Na TV? E agora?
É um exercício mesmo.
Agora desligar.
Eu não sei como tu botou na TV.
Ah, então era isso que aconteceu.
Aham, tá na TV?
Tá, vou mudar.
Aí a V1, tá na TV ainda, a V1. A V2, componente 1, componente 2, RGB, HDMI, TV, AV1, AV2, componente 1.
Esqueci a RGB.
RGB.
Você é o computador.
Entrou o computador, tá.
Não, ontem
de noite era
engraçado, consegui acalmar
a Nanda. Acho que é
tudo. Alô?
É um modelo,
é
outro.
Oi? É um menino.
Vou tentar chamar ele.
Não sei se escutou. Oi? Oi? Alô?
Agora tem som.
Tá com som. Está com som.
É, quantos anos tem a Cristiana? Ela sabe que a gente é só dos.
Alô, Tânia? Oi, tudo bem? Só um pouquinho. Só um pouquinho, Tânia.
Oi?
Só um pouquinho, por favor.
É, tem que ver se o cara é um homem. Se for, ele pensa da vida.
Então, Tânia, está ouvindo bem?
Aí os pais vão atrás.
Onde você está, Tânia?
Eu sou do Rio.
Tá bom, então. Seja bem-vindo.
Tá.
Já vamos dar início, só um pouquinho.
Até.
Tá.
Das coisas que não era assim que eu queria. Tá vendo que eu vou gastar?
Então, vamos deixar agora.
Então, outra coisa.
Ah, agora pode botar.
Deixar ele dar umas fotos.
Certo.
Daí
você
não também, né?
Imagina, a diferença. E a pegar barraca e acampar não é comigo, não. Eu já.
Estrutura.
Já estou 6 meses antes, né? Antes que aconteça.
Pronto, já vou te.
Que?
É, mas até pela idade. Se deixar ele fazer um pouco, ele também não vai.
Porque a gente. Fábio, fala aí, diz oi, boa noite.
Olá, boa noite para quem está ouvindo a gente lá no Rio de Janeiro.
Ouviu aí, Tânia? Tânia? Oi?
A vez que eu fui no Chile era chegar até aí, mas eu só fui até a esquerda e voltei.
Ele é todo azul, é bem gelo, que é azul, cor azul.
Tânia?
E vocês deram sorte que essa semana...
Oi, tá aí?
E
tá.
Não que tinha sol, assim.
Quem tá lá no fundo, lá?
Aline.
Aline, diz oi, Tânia.
Oi, Tânia. Oi, Aline. Que bom.
Então tá. Era pra fazer um teste de som aí.
Tá,
estou ouvindo. Isso, para ver se todos estão comunicáveis.
É.
Muito bem, então você já estuda o curso, né, Tânia?
Sim, eu tenho ele desde 97.
É? Ah, que bom.
Mas assim, grupo eu não fiz ainda, né?
Tá.
Mas eu já li umas 3 ou 4 vezes inteiro.
Puxa vida, que bom.
É.
Então vamos fazer uma experiência de grupo.
Tá.
Bom, então nós começamos sempre o grupo e terminamos com a meditação que está na página 30.
Sim.
Se quiseres localizar.
É, eu vou pegar, peraí.
Tá.
Na página.
187, 186.
Acho que é um. Parágrafo 4,
parágrafo 5. Página 30. É, tá grifado.
Acho que agora é o parágrafo 6, 187.
É o parágrafo que começa assim: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Tá grifado.
Sim, já vi.
Achou?
Achei.
Tá, então podemos começar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então nós estamos fazendo a leitura na página 187.
Parágrafo 6.
Parágrafo 6. Então, Fábio, quer ler para nós, por favor?
O subcapítulo é o sétimo, chama-se As Duas Avaliações.
Achou aí, Tânia?
Capítulo sétimo?
É, a página 187.
Eu disse que o Edson não sabe o que é uma pergunta real.
Espera aí só um pouquinho, Fábio, só deixa
não, a
Tânia.
Parágrafo 6.
6.
Tá.
Achou? Tá.
Achei.
Pode ler.
Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. Com a grandeza de Deus em ti, tens escolhido ser pequeno e lamentar a tua pequenez. Dentro do sistema que ditou essa escolha, o lamento é inevitável. A tua pequenez é aceita gratuitamente nesse sistema e tu não perguntas quem decidiu que seja assim. A pergunta é sem significado dentro do sistema de pensamento do ego, porque ela abriria ao questionamento todo o sistema. Parece-me importante ressaltar que após a palavra aceita, na frase a tua pequenez é aceita gratuitamente nesse sistema e tu não perguntas quem decidiu que seja assim, tem um asterisco onde está dizendo que a tradução por inglês do português está um pouco divergente do que eles tentariam, que é não é possível em português manter o jogo de palavras em taken for granted e granted. Eles traduzem isso como aceita. É isso.
Uhum. Tá bem. Eu sou Jorge. Raquel, quer comentar?
Passo.
Seguinte, diga o nome, por favor.
Adélia, passo.
Fábio, passo. Com o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, é muito interessante, porque com essa presença de Deus e do Espírito Santo fortalecida em cada um de nós, independente de onde estarmos, nas redes das nossas que nós fizemos a respeito de nós mesmos, que é o ego, já é possível sair dele, olhar para ele e perceber aquilo que a gente faz, né? E como a gente acaba dando força e acreditando nisso. Mas já constatando e olhando de longe, assim, e de fora, o que já faz com que a gente vá vivenciando um descolamento desse processo todo. Ele não deixa de existir. Mas você descola dele, se afasta, o que faz com que você não vivencie, com que eu não vivencie esses processos com a intensidade de outrora, enfim, é isso.
Segui.
Passo.
Lili, passou, Lili?
Passo. Aline, passo.
Aline, passou.
Constância, passo.
Jorge, passo.
Graça, passo.
Quer comentar, Tânia?
Não, Fácil, né?
É muito interessante mesmo como o Fábio compreendeu, que está bem claro esse parágrafo, que para a gente compreender a insanidade do ego tem que sair fora dele. Não há como uma pessoa que está no ego dar-se conta de que o ego é essa coisa insana. Né? Então, nesse último final de semana, que Raquel e eu passamos lá na Patagônia, a gente estava numa trilha, no meio da floresta, cheia de neve, e tudo congelado, o rio congelado, mas corria um pouquinho de água, que fazia aquele barulhinho de água, assim, tipo, mas muito fraquinho. E em meio àquilo, aquela neve, aquele barulho tudo branquinho, as arvorezinhas tudo cheia de neve, no meio do bosque, né? A gente só ouvia os nossos passos quando a gente andava, e quando a gente parava, o silêncio era uma coisa tão grande que nada se movia, nada, 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 só aquela aguinha. Quando a gente estava naquela aguinha, eu disse para Raquel, agora eu entendo como é que o pessoal lá nos Himalaias disse que eles subiam uma montanha de neve e iam meditar lá em cima. Porque no meio daquele silêncio, a gente consegue sair por se dar conta do contraste que é o tumulto da nossa cabeça. Porque a nossa cabeça é um tumulto total. Né? E a gente chega lá, naquele silêncio, e ficamos numa cidadezinha que, 11 horas da manhã, nada se mexia, não tinha ninguém na rua, tudo, as ruas todas cobertas de gelo, por uma capa de gelo. De noite era tudo tão silencioso, não se ouvia nada, ao contrário de onde a gente mora aqui, que é alguém gritando, um alarme tocando, um vizinho chegando de madrugada e arrastando um móvel, uma cadeira, ou fazendo qualquer coisa, né? Aí um vizinho fazendo barulho, o outro gritando, que aqueles que não acordaram com o barulho do vizinho acorda com o grito de quem está reclamando, né? E daqui um pouco é outro alarme, daqui um pouco é uma sirene, daqui um pouco é uma ambulância, daqui um pouco é um bombeiro, e lá o silêncio total. A gente conseguia ouvir eu observei assim, puxa vida, aqui no meio desse silêncio eu tenho que escutar o barulho do meu cérebro funcionando, porque fica os circuitos. Por quê? Porque a cabeça está muito cheia, então o cérebro não para de funcionar, fica aquele ruído, aquele... É um motorzinho, uma coisa eletrônica funcionando ainda, né? Então, dava para perceber a batida do coração, o barulho do cérebro, tudo. Os ruídos internos, da pulsação, se ouvia tudo. Porque a cabeça está muito ligada em todos os sons, esperando que passe um bombeiro, né? Com aquela sirene.
Pegar fogo?
Pois é, porque a gente fica atento, né? Pode, daqui um pouco vai passar o bombeiro, silêncio não é possível. Então, o contraste, assim, é uma coisa fantástica, né? O silêncio que a gente vê fora, né? E mesmo de dia, né? Se olhar, a gente foi subir na montanha do Condor, né? Mirante dos Condores, né? Assim, tinha... Quantos côndores tinha sobrevoando ali?
Nossa, acho que tinha uns 20.
Nossa, que lindo
isso.
E a gente não conseguiu.
Aí você olha aquele silêncio, porque eles não fazem, eles não batem asa, né? Eles ficam planando. E sobe e desce com as correntes, planando. Você não ouve um som, nada. Uma hora que nós ouvimos um som de um passarinho resfriado lá também. Foi muito engraçado. O que é isso? Um passarinho resfriado cantando, tentando cantar. Fora isso, nada. É um silêncio pleno. Que lugar para a gente sentir-se em paz, né? E descobrir que essa cabeça da gente cheia de coisa é cheia de insanidade, que lá não tem nada disso, é tudo tranquilo. Então veio bem a calhar esse parágrafo, porque a gente não consegue perceber a insanidade que nós vivemos enquanto a gente não sai fora. A gente não consegue perceber o barulho enquanto você não vê o contraste com o silêncio, que a gente se habitua com o barulho do ego, com o barulho do vizinho, com o barulho da sirene, com o barulho de tudo que passa na nossa próximo de onde a gente vive, de onde a gente mora. Tudo é barulho. Tudo é barulho. A geladeira é barulhenta, os ar-condicionados são barulhentos, ventilador é barulhento, carro, tudo é muito barulhento. Né? E o nosso ego, o nosso mundo é barulho. Em um outro parágrafo do livro, ele diz assim, que de repente você começa a perceber o barulho do mundo, que o mundo é uma barulheira realmente insuportável. Né? E lá, aquele silêncio. Então, é um contraste. Por isso que é bom a gente trabalhar com esses contrastes, parar um pouco. Por isso que a meditação, aquela meditação que a pessoa faz olhando para uma parede silenciosa, é para perceber o contraste do que está dentro, do que está fora, para você sair um pouco fora do ego, para perceber a insanidade do ego. Os lugares sagrados também, a gente encontra muito isso, porque a gente é um encontro consigo mesmo, né? E essas atividades que a gente faz, meditativas, de terapias, que a gente faz, reiki também aqui, né? Os retiros que a gente faz para perceber um outro aspecto, o contraste para sair fora, para perceber o ego. Então, a gente ainda não consegue se abandonar o ego, a gente volta para ele. Mas à medida que a gente vai percebendo esse contraste, a gente vai percebendo que a gente não quer mais o ego. E quando a gente entra nele de volta, a gente fica pensando em sair dele outra vez. Né? Então, porque a gente não quer. E antes, a gente estando envolvido com tudo, a gente pensa que aquilo é a única coisa que existe, porque é a única coisa que a gente conhece. Então, pensa que o mundo é a nossa cabeça, gira em torno de tudo que a gente vive. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. Quer comentar alguma coisa, Tânia?
Não, eu acho que é isso mesmo que você está falando. Agora, eu acho que a gente tem que fazer isso no mundo, né? Estando no mundo. Perceber isso não fugindo. No próprio mundo, no tumulto, você perceber isso e viver mesmo assim. Procurar viver, não fugir, entendeu? Não adianta você sentir isso indo para outro lugar. Você tem que sentir isso onde você está. É isso que eu acho.
É verdade. É o que a gente está tentando fazer aqui. Mas, como eu disse, a gente sai do ego e volta para o ego. A gente sai da cidade da gente, mas volta para a cidade da gente. Porque lá onde a gente...
porque você, né, você viu a oportunidade.
É, porque lá a gente não ia se habituar a morar lá, né? E eles também não iam se habituar com a gente. Os costumes são muito diferentes. A gente fica lá 3 dias e já quer vir embora, né? E é aqui que a gente tem que trabalhar. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, né? E se eu estou aqui é porque aqui é que eu tenho que aprender, não é lá, né? Eu posso ir lá, mas eu volto. Então a gente não consegue ficar muito tempo longe do nosso ponto de vida, de viver, onde a gente está aprendendo. Porque se a gente está aqui, é porque é aqui que eu tenho que estar. Né? Agora também penso assim, Tânia. No momento que eu estou lá, é porque é lá que eu tinha que estar.
Sim.
Porque eu tenho que aprender alguma coisa que aqui eu não conseguiria. Então,
todo lugar é perfeito, você está no
que está, né? É verdade. Então, mas eu tenho aprendido assim, que aquilo que eu não consigo aprender onde estou, o Espírito Santo me conduz para aprender em outro lugar. Depois me traz de volta, aprendeu? Agora continua aqui. É como se eu saísse da sala de aulas e fosse conduzido a um laboratório para fazer uma experiência.
Uhum.
E aí a gente volta, porque é a experimentação que faz o aprendizado se tornar convincente. Né? São os laboratórios que fazem o aprendizado ficar firme na nossa mente.
É, você indo para lá, para outro lugar, você vê que é possível, né?
Sim.
Que existe a natureza estava ali, né? Agora você trazer isso para cá, né? Para a vida da gente, né? Em qualquer momento, em qualquer situação, né?
É, verdade. Tem que trazer para a mente agora. Aquela paz que estava lá, que também não é real, né? Porque a neve, um dia tem, outro dia não tem mais. A paisagem que a gente acha linda com neve, sem neve, fica até feia, porque a gente acha bonito aquilo que é o diferente, né? Porque paisagem sem neve a gente tem aqui, né? Então, a gente não acha bonito porque está no nosso dia a dia. Quer dizer, não é que não seja bonito, é que nós não paramos admirados para observar aquilo que a gente não está habituado no nosso dia a dia. E assim também é com o nosso ego. Né? Uhum. A gente não para para olhar de fora aquilo que a gente está habituado a viver dentro dos nossos conflitos do ego. Então, quando a gente sai um pouquinho, é um momento de encontrar um aprendizado novo, né? A gente tem assim, verdadeiras bênçãos quando a gente sai, porque acontecem milagres mesmo extraordinários. É uma das situações até que vou compartilhar com vocês, eu costumo brincar que o tempo é comigo mesmo, né? E tenho tido muitas experiências com todos. E a gente foi a 3 horas de voo de Buenos Aires, o lugar onde a gente foi na Patagônia, que é uma montanha que era considerada sagrada pelos índios que lá viviam. E foi toda uma conexão que nos levou até lá, que uma pessoa veio e disse, olha Jorge, por que não vai lá? E aí a gente tinha umas milhas da Gol, e a Gol diz que tem que usar as milhas, e para onde que nós vamos, então quem sabe a gente vai nessa direção, e a gente já estava pensando em ir para Buenos Aires, e por que que não vamos lá para El Chaltén, né, que é essa tal da montanha, e aí vem outro amigo e diz, olha, eu já fui em El Chaltén, mas assim, tudo coisas que não tinha nada a ver, as pessoas vinham dizer para a gente aonde que era para a gente ir, e aqui a gente aprendeu a ouvir os sinais. Mas enfim, a gente chegou em Buenos Aires, 6:30 da manhã, pegamos um táxi e o motorista no trânsito estava lendo o jornal, nosso motorista dirigia lendo o jornal e dizendo que 3 dias de chuva e estava chovendo e frio. E 3 dias de chuva e 3 dias de chuva e agora vai chover 3 dias, ele dizia. E aí eu disse para ele, mas vai chover porque você quer ou porque está no jornal? Não, porque está no jornal. Aí ele disse, bom, e você quer que continue a chuva ou quer que pare? Ele disse, eu não tenho nada que eu possa fazer. E aí outra vez eu disse, bom, você... Eu disse, bom, você pode pedir. Alguma coisa aí que está acontecendo?
A puma.
A puma
que a gente viu
na neve. Ok. Então, ele disse, você pode pedir, se você quiser, para a chuva parar e ter sol. Ele disse, não, se eu posso pedir, então eu vou pedir. Eu disse, tá bom, pode pedir que eu converso com mi papá e ele, se for possível, ele vai dar sol para nós. E disse para ele que se meu pai concordasse, ao meio-dia a gente ia ter sol, independente da previsão do clima. E ao meio-dia nós tivemos sol. E aí... Dia 11 tinha um eclipse total do sol, que a gente ia ver justamente lá nessa montanha, que era um dos lugares do mundo onde ia se ver esse eclipse total do sol, que começava nas Ilhas Polinésias e passava lá naquela região, de El Calafate e El Chaltén, que é onde nós estaríamos, então, nessa ocasião. E a previsão era, outra vez, chuva. E chegamos lá, e eu disse para as pessoas que não ia chover, que ia ter sol, que nós íamos ver o eclipse. Porque nós éramos abençoados por Deus e se isso não contrariava nada, ia ter sol. E quando nós entramos no Parque Nacional lá da Argentina, dos glaciares, nós chegamos lá 9 horas da manhã. Chegamos lá 11 horas da manhã, nós descemos para uma estação onde eles recebem os visitantes e dão as instruções para os visitantes entrarem no parque. Aquela coisa assim do tipo, não pode jogar lixo, não pode jogar nenhuma ponta de cigarro, todo o seu lixo tem que trazer de volta. Se precisar fazer um xixi, aonde você vai, sob que circunstâncias, no meio da floresta ou do bosque, onde você estiver, em cima da montanha, até isso, tem tudo organizadinho, né? E aí a moça disse assim pra gente: o meu trabalho aqui é passar um vídeo para mostrar para os visitantes a cordilheira e as montanhas, porque elas nunca são visíveis aqui, porque está sempre cheio de nuvens. Hoje nós não vamos passar vídeo, porque em muito, muito, muito tempo não se via um céu tão azul e um sol tão brilhante. Vocês vão ver as montanhas por si mesmos, não pelo vídeo. Todas as montanhas, inclusive a montanha sagrada de El Chaltén, que os índios chamavam de El Chaltén, porque El Chaltén é El Fumador, porque eles achavam que a montanha era um vulcão, porque sempre tinha uma nuvem, que eles achavam que era fumaça, em cima da montanha. Não se podia observar o pico, né? E aquele dia que nós chegamos lá, foi uma coisa assim, que as pessoas todas comentavam, que há muitos anos não se via o El Chaltén, e ele estava visível a 100 quilômetros de distância. Estava visível. E o céu ficou assim limpíssimo e o sol brilhando por 2 dias. Todas as pessoas de lá ficavam assim estupefatos com a beleza, mesmo as pessoas que moravam lá. E também com a quantidade de condores que sobrevoavam o céu enquanto a gente estava meditando sobre as nossas cabeças. Um casal que nós conhecemos lá, que nos acompanhou na meditação, que é o Léo e a Andréa. A Andréa, ela trabalha lá no parque, ela é da administração do parque. Ela subiu com a gente e nos acompanharam na montanha lá dos Cóndores. Eles estavam assim, eles não acreditavam. Eles estavam assim, embevecidos com a quantidade de condors jamais vista sobrevoando sobre nossas cabeças. Então, o que é isso, gente?
Bênçãos.
Bênçãos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu até disse para as pessoas: vocês vão ter que me dar isso por escrito, porque eu vou contar, as pessoas não vão acreditar no que vocês estão dizendo. Eu acredito. Eu acredito. Porque eu sei da força de Deus e acredito nos milagres. Mas as pessoas diziam que era milagre, mas não. Mas eles estavam assim, eles não paravam de falar nisso, gente. Não paravam de falar nisso. Não tinha uma pontinha de nuvem sobre a tal da montanha sagrada, que tem 3.000 não sei quantos metros de altura. Nada. Mesmo com o tempo limpo, sempre tem uma nuvem sobre o pico. Porque ele é um pico que vai afinando e tem lá o efeito lá de evaporação do orvalho sereno, sei lá do que. Sempre está coberto, pode o céu estar limpo, mas aquela montanha sempre tem uma nuvem em cima. Tanto que os índios chamavam de o fumador. Eles achavam que era um vulcão e aquilo era a fumaça do vulcão.
Aqui, que bom, pouquinho de gente, né?
Tinha ninguém.
Então, é claro que a gente sempre é muito abençoado onde a gente está, mas quando a gente vai numa situação dessas, a gente se sente ainda mais abençoado. E lá a gente consegue, porque a gente se afasta um pouco das coisas do dia a dia, que os negócios nos impõem, né? Então lá a gente trabalha mais com o sacerdócio. O Fábio, uma vez, ele trouxe para a gente que ócio é sagrado. Sacerdócio é exercício do sagrado. E é o que nós fomos fazer lá, exercer o nosso sagrado nessa meditação que nós nos propomos a fazer lá, né? E quando a gente está aqui, a gente está no negócio, que é a negação do sagrado, porque a gente, durante a maior parte do dia, em função das atividades materiais, né, que são os negócios, né, de certa forma, então, isso significa que é a negação do ócio, a negação do sagrado. Não que a gente o negue, mas a gente abdica de exercitar o sagrado em período integral, porque nós nos alternamos entre o ego e as nossas atividades. Claro que cada vez mais, e é por isso que estamos aqui, nós nos fortalecemos a cada encontro no grupo, para cada vez mais, mesmo no nosso trabalho diário, não estarmos a negócios, mas a sacerdócios. Porque cada encontro é uma oportunidade, é um encontro santo. E a gente vai trazendo isso para o nosso dia, para a nossa mente, né? Porque a mente depois ela vai expandindo o nosso dia a dia. Então é assim que nós estamos buscando aqui. Alguém mais quer comentar? Raquel?
Aqui quando ele diz: com a grandeza de Deus em ti tens escolhido ser pequeno e lamentar a tua pequenez, né? Eu penso que eu fiz muito isso, assim, né? Que durante muitos anos, às vezes, reclamando sempre de alguma coisa, e ainda faço isso. Só que se de repente a gente para e pensa um pouquinho, né, que não precisa ser assim. Se a gente, não sei, se voltar para Deus, parar um pouco, se interiorizar um pouquinho, pode ser diferente, a gente pode mudar o pensamento, né, e lembrar de Deus, assim. E eu acho que eu fiz assim, que eu acho que as coisas estavam assim, que eram muito boas, assim, e só que eu não conseguia ver as coisas. Eu sempre achava algum motivo para ficar reclamando das coisas, e eu acho que eu perdi muito tempo, assim, quando eu podia estar com Deus, não sei, de repente passar adolescência, juventude, assim, junto com Deus, né? E eu acho que eu fiz ao contrário o tempo todo. Então, eu acho que esse foi um tempo perdido, assim, quando a gente não está com Deus. É isso, passo.
O nosso livro diz que falar isso, que nós temos a grandeza de Deus e que nós podemos parar os ventos e as tempestades e limpar o céu, é soberba. Na verdade, soberba é aceitar a pequenez ao invés de estarmos na grandeza de Deus que está em nós. Então nós podemos sim, não com o ego, porque sempre que se vai fazer uma coisa dessas com o ego, claro que não funciona. O nosso livro diz que os milagres, para atrair a crença dos outros, se deterioram em magia, né? Mas quando nós conseguimos, dentro do reconhecimento de que nós somos a grandeza de Deus, que Jesus mesmo disse, ele que parava os ventos e as tempestades, que qualquer um de nós pode fazer, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós não, isso que nós passamos lá não foi para mostrar para ninguém que a gente é poderoso. Não foi para atrair a crença de alguém, para ter seguidores do nosso sistema de pensamento, de crença, ou de qualquer coisa que seja. Isso aconteceu para cada vez mais exaltar a grandeza de Deus, que está em cada um de nós, que nós podemos sim, em qualquer lugar que nós estejamos. Em qualquer lugar.
Jorge, oi? Eu gostaria de complementar o que a Raquel falou, compartilhando a minha experiência, que está cada vez ficando mais clara com a luz se fortalecendo internamente. Independente do que eu tenha feito na minha infância, na minha adolescência, no início da minha fase adulta, ou que eu tenha herdado dos meus antepassados, não há outra forma de eu estar com Deus que está em mim, que não seja me libertando da dor que eu construí dentro de mim. Essa compreensão está tão clara dentro de mim. Então, cada vez mais, na medida em que o perdão se estabelece, a expiação se estabelece, eu consigo estar com Deus. Porque a dor, o medo que encobre a presença dele em mim, estão sendo transformadas, retiradas, e me possibilita esse contato interior. Isso é estar com Deus que está em mim. Isso é uma compreensão interessante, porque muitas vezes eu ficava olhando para mim e pensando, meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Por que só isso agora? E daí eu fico pensando, bom, nasci no Ocidente, minha família me deu uma formação católica simples, eu não tinha outra condição, nasci já uma criança tensa, com medos, por quê? Não sei, então é interessante porque essa noção da perda de tempo já não existe mais. E é interessante que o trabalho que a gente realiza aqui me dá a sensação de que a cada cura que eu recebo, eu ganho muito tempo. Milhares de anos eu já ganhei aqui. Muitos, muitos, muitos. A cada encontro de mestre, reiki, a cada renascimento, a cada curso de milagres. Era isso que eu queria compartilhar.
Tá bom.
E eu também, aproveitando o que a Raquel falou, que também tem a ver com o que foi falado para mim essa semana. Eu estava compartilhando uma situação com a pessoa, assim, contando para ela, e ela disse para mim assim, Délia, olha para isso, tu é grande, olha para isso pequenininho, isso é pequenininho em relação à tua grandeza, ela disse para mim. E eu pensei, puxa, como eu o tempo todo estou me esquecendo dessa minha grandeza de Deus. Como isso às vezes, como o meu ego, como o mundo que eu criei dentro de mim, como isso me afastou dessa grandeza que eu sou. E essa pessoa, ela me trouxe de novo para essa grandeza. Ela disse, olha para isso, isso é pequenininho, Délia. Isso é pequenininho em relação ao que tu podes alcançar, ao que tu é, ao que tu podes alcançar. Então, ela disse para mim assim, Adélia, tu, o que que tu fazes? Daí eu disse para ela, eu atualmente eu trabalho com reiki, eu trabalho com imposição de mãos. Aí ela disse para mim, então imponha a tua mão sobre aquilo que tu queres, sem intenção nenhuma. Deixa a tua grandeza atuar na situação. Então, naquele momento, eu pensei assim, puxa vida, quanto que eu empunho a minha mão, às vezes, para ainda com o meu ego, ainda para achar que a cura, eu posso estabelecer a cura, eu posso colocar, determinar aquilo que eu quero com as minhas mãos. Mas não é isso. Eu tenho que colocar minhas mãos. E a cura vem de Deus, vem dessa minha grandeza. Que eu, às vezes, misturo com o meu ego. E eu fiquei pensando assim, realmente, de que essa memória que eu esqueci de mim, eu tenho que estar o tempo todo me lembrando que as coisas que o meu ego faz muito grande, as coisas que vão do meu mundo exterior, porque ele quer que eu me esqueça, que ele quer me separar dessa grandeza. Ele quer me tirar dessa grandeza. Por isso que ele faz as coisas muito grandes dentro de mim. Porque ele quer que eu não alcance essa grandeza dentro de mim.
Para que a gente se distraia.
Sim, para eu me distrair. Né?
Aí tem que estar atento.
Passo.
Mas a gente se distrai e quer comandar. Aí a gente se ferra. Eu vi assim a tua colocação. Eu acho que é um crescimento que a gente tem como ser humano. Porque assim, na infância, a gente teve os encaminhamentos, as situações de vida, as coisas. E a gente fez escolhas, foi indo. Então assim, ó. Tu vivenciou aquilo, ó, vivenciei. Então foi um aprendizado. Tu tá caminhando aqui, tu tá crescendo, sabe? Ah, podia ter feito diferente, podia ter escolhido antes. Não, mas eu acho que tu escolheu no momento certo e tá indo, e tá caminhando. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Vamos pra frente. E procurar sempre tá atento, que não fale disso, tá atento, porque o ego só distrai a gente.
É, o sentido que eu quis dizer é assim. É que o tempo que eu poderia ter estado com Deus e não estive, assim. Não tanto as coisas que aconteceram, mas...
Sim,
a forma como eu percebi certas coisas, às vezes com reclamação,
sim,
às vezes com julgamentos, né? E às vezes as coisas não eram ruins, assim.
Sim, sim.
Só que eu percebi que, não, que eram ruins e, na verdade, não eram. Então, quando a gente começa a fazer uma retrospectiva lá atrás, percebe que naquele momento era ego, não era, não estava com Deus. Né? Nossa, as coisas são tão mais simples, tão bem.
A gente sempre complica.
Claro.
Tudo, sempre que está sofrendo, isso cada dia mais eu percebo. Estou sofrendo. É porque eu estou escolhendo errado nesse momento, nesse... E estou aí teimando, insistindo, que eu acho que estou certa, hein? E é reescolher, só reescolher, pronto. E confiar, né? A confiança, a entrega. Isso é importante.
A ação no sentido de fazer a escolha... para permitir que a mão de Cristo atue sobre a minha dor, transformando-a em amor, fortalecendo a presença de Deus, eu acho que é fundamental nesse processo. E isso pode ser, por exemplo, como exemplo simples, vir aqui, participar do Rick final de semana, ir no Renascimento, fazer meditação, orar. Porque Cristo existe e está aí só para nos ajudar. Isso é maravilhoso.
Alguém mais quer comentar? É, então, esse aspecto que aceitamos a nossa pequenez e não questionamos. Da onde ela veio, quem disse para nós que éramos pequenos e nos tornamos lamurentos. E abdicamos da grandeza de Deus em nós, porque achamos que isto é soberba. Há uma inversão tão grande que o ego inverte tudo de uma maneira tão estranha, né? Tão insana, que nós passamos a acreditar que se eu disser que eu estou com Deus, é soberba. Nós temos aqui vergonha de Deus, temos medo de Deus e temos nem sei que palavra dizer. Resistência de Deus e fazemos chacota de Deus. Porque se a gente fala, eu estou com Deus aqui, ou se a gente se põe, se a gente pega aqui um curso em milagres, uma Bíblia, um Torá, Alcorão, isso, um Bhagavad Gita, um Torá, um Tarô, alguma coisa que nos remeta ao sagrado, seja de que religião for, de que linha de pensamento, né? E a gente se parar na rua e começar a orar em cima daquilo, as pessoas vão fazer chacota, vão dizer que somos insanos, malucos, vão jogar pedras na gente, não jogam pedras com as mãos, mas jogam com as palavras, nos apedrejam com palavras, e é assim. Um dia, faz já algum tempo, eu estava passando aqui no centro de Florianópolis com Raquel, e tinha um homem, ele estava lendo uma Bíblia em voz alta, e dizendo, irmãos, deem-se conta do que está escrito aqui. E ele falava aquilo ali, em voz alta. E as pessoas passavam e diziam, ah, vai-te embora, sai daí, maluco. E diziam palavrões para ele, xingavam, expulsavam ele da rua. E eu parei. Raquel, para. Vamos ficar aqui um tempo, eu quero ouvi-lo um pouquinho. E ele continuou falando, e nós continuamos ali quietos, sem nos manifestar, e ficamos um tempo, e eu disse, Raquel, esse homem acaso está dizendo alguma insanidade, alguma bobagem, alguma inverdade? Ele está dizendo alguma coisa que é insana? Não. Ele está dizendo palavras de luz, saudáveis, sãs e santas. E é assim que o mundo o trata, né? E como Jesus disse, se sois perseguidos pela justiça dos homens, alegrai-vos, achou o caminho, é por aí mesmo. Alegrai-vos, o caminho é esse, achou. Tá? Por quê? Porque o ego, ele não aceita a grandeza de Deus. A grandeza de Deus não se opõe ao ego, mas o ego se opõe à grandeza de Deus. Então, o ego se opõe ao amor, o amor não se opõe a nada, Deus não se opõe a nada. Agora, se nós assumirmos que nós estamos na grandeza de Deus, nós vamos ser tratados assim. E em nossos passeios pelo mundo, Tânia, nós já fomos algumas vezes para as Arábias e uma vez para a Índia, né? Você vai lá, os muçulmanos rezam em voz alta e em público 5 vezes por dia. Cada um deles...
Eu já fui à Argélia.
Oi?
Eu já fui à Argélia também.
Já foi? Na Argélia não fui.
E lá também, assim, você ouve, né, na rua as chamadas, né?
Bom, eu entro em estado de graça lá quando eles começam as orações. Né? Então, você vê que a gente às vezes pega um trem, chegou a hora da oração, o cara abre lá o Corão dele e começa lá. Alá, bababá. Ele reza em voz audível para ele mesmo, sem incomodar ninguém. Ninguém tem vergonha de se ajoelhar, botar o tapetinho no chão, olhar para a Meca, se ajoelhar e fazer sua oração. Tá? Nós aqui temos vergonha de dizer, de falar Deus. Medo de falar Deus. E se alguém fala, nós fazemos chacota. Então, isso é admitir a nossa pequenez e dizer que nós somos o cocô da vaca. É isso, que nós somos isso, o cocô da vaca, porque diante da luz e da grandeza de Deus, se Jesus disse, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você diz para a montanha aparecer e ela aparece, você diz para a nuvem ir embora e ela vai, você diz para o sol brilhar e o sol brilha. Você diz para a chuva parar e ela para. Que fé é essa que nós temos? Acaso, o que que é isso? Não é medo da grandeza? E o que que é soberba? É soberba dizer que nós estamos, reconhecer a grandeza de Deus em nós e que nós estamos aqui para exaltar a grandeza de Deus? Isso não é soberba, isso é assumir a nossa verdadeira identidade. Não foi Sócrates que disse, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus, e todos os mistérios do universo serão desvendados? E o que que é conhecer-te a ti mesmo, se não é reconhecer a grandeza de Deus em ti e desfazer-te da tua pequenez, abdicar da tua pequenez? Então,
Posso comentar uma foto, Jorge?
É Tânia? Tânia?
Estou ouvindo.
É que é assim, você não tem acesso aí, mas a gente, enquanto está no curso aqui, a gente está passando umas fotos da viagem.
É, eu estou sentindo.
Está sentindo que o pessoal está...
Eu estou imaginando.
É, então a Raquel quer comentar uma foto ali. Pode sim, Raquel.
Da viagem.
É, pode sim. A Tânia vai imaginar. Tá, vai compartilhar. Pode parar a foto, vai comentar.
Não, é que a gente estava num Citur, né, na... Aí nós abandonamos, né? Porque nós abandonamos, pegamos um táxi, fomos passear lá no Palácio Cor-de-Rosa.
Em Buenos Aires.
Em Buenos Aires. Aí lá tem uma avenida assim, que a avenida no final é o obelisco. Aí estava muito lindo lá, porque o obelisco, o sol estava se pondo justamente atrás do obelisco. Acho que, não sei se aquilo foi proposital, se realmente colocaram o obelisco lá. E estava muito bonito, então era o obelisco e o sol atrás do obelisco. Aí o sol estava bem dourado na avenida, né, gente? E aí aquela foto que o Jorge tirou, que ele percebeu o sol atrás, aí ele tirou e ficou dourado em volta, parece uma aura, assim, né?
É.
Bem bonito, achei bem legal.
Cabelo, é.
Ficou só no cabelo. Aquela foto, Jorge.
E o cabelo depois parece fogo,
Jorge. O cabelo de quem?
Da Raquel. Uma foto que tu tirou minha naquela rua do obelisco.
Ah, quando tu disse, não sei se foi proposital, que colocaram lá, eu pensei que tinha dizer que o selfie, o sol tinha sido colocado propositalmente lá.
Não, o obelisco.
Volta lá, Raquel. Então. Volta lá um pouquinho, dá uma paradinha lá. Depois nós mandamos a foto pra Tânia por e-mail, se ela
tá
quiser.
Tá bom, pode ser.
Tá?
Isso.
Faz bastante tempo que passou.
Agora essa Raquel localiza ali, depois a gente te manda por e-mail essa foto.
Tá.
E as outras também, depois a gente coloca na página lá e você pode ter acesso.
Acho que para de funcionar aqui, Jorge, ele não para.
Ah, não para?
Não.
Tá, continua girando?
Ah, aqui é muito interessante, apareciam que eles estavam todos voltados. Aqui também tem o pôr do sol, que eles estavam voltados assim, ó, em oração, as pedras.
Rochas.
Eram as menorzinhas, depois iam aumentando de tamanho. Essas não, aquelas anteriores aqui não dá para voltar.
Não sabes comparar ali?
Não, e estava bonito aqui também, porque a neve estava na sombra e só aquelas rochas batendo o sol também foi uma imagem bem bonita. E pareciam assim sacerdotes ou pessoas que estavam em oração, aquelas pedras.
Pareciam esculpidas.
Esculpidas, assim.
Aham. Uhum. Lá em cima da montanha, nevado, né?
Ah, aqui uma puma correndo, bem pequenininha.
Que estava bem longe.
Ah, essas pedras. Saiu.
Não é que a puma era bem pequenininha,
aqui,
que ela estava bem
longe.
Essas
pedras aqui, ó. E aqui as pequenininhas, elas foram diminuindo de tamanho aqui, as pequenininhas, ia descendo, bem legal.
Ok. Bom, vamos ver mais um, então? Então, agora é o 7, né?
É.
Podem ler.
Eu disse que o ego não sabe o que é uma pergunta real. Qualquer tipo de falta de conhecimento é sempre associado com uma recusa em conhecer, e isso produz uma total falta de conhecimento, simplesmente porque o conhecimento é total. Não questionar a tua pequenez é, por conseguinte, negar todo conhecimento e manter intacto todo o sistema de pensamento do ego. Não podes reter parte de um sistema de pensamento, porque ele só pode ser questionado no seu fundamento. Esse aqui já foi lido, Fábio?
O 7 não.
O 7 não.
Não.
7 não, foi o 6.
Tá ok.
E isso tem que ser questionado de um ponto além do sistema, pois dentro dele o seu fundamento de fato se mantém. O Espírito Santo julga contra a realidade do sistema de pensamento do ego meramente porque ele sabe que o seu fundamento não é verdadeiro. Portanto, nada que surja a partir dele significa coisa alguma. Ele julga cada uma das crenças que mantens em termos da origem que ela tem. Se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado. Sempre que questionares o teu próprio valor, dizes: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso.
Aí é oito.
Já passou pro oito.
Ah, já passei pro oito, tá.
É.
Tá.
Mas tá bom.
Se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado.
E até aí. Tá. Raquel, quer comentar?
Passo.
Passo. Adélia.
Fortalece o que nós estávamos falando até agora.
Fortalece até agora. Não tem nada.
É, eu também fiquei. Esse exercício de quando tu está meditando, né? Tu percebes, meu Deus, o que eu estava fazendo? Porque tu te afasta e consegue olhar de fora. Na verdade, é olhar de dentro, né? Só que de outro sistema. Complementa. É como um alerta, né? Tá chamando a atenção. Ó, muda a forma de ver para conseguir perceber. Está no ego e não está no amor. Passo.
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 Passo. Passo.
Tânia?
É, mais uma vez, né? Falar do Espírito Santo. A gente tem que parar de julgar e entregar para ele, né? É, cura vem daí, né? Se entregar para o Espírito Santo, que... Porque o ego, a gente está ali sempre, a gente tem os dois dentro da gente, né? Então, no momento que a gente para e tem o tempo de não entregar e esperar a resposta, é por aí, né? Os dois estão sempre com a gente vai ficar com os dois, né? Eu acho. O ego e... Quer dizer, o ego e Deus, né? Os dois estão com a gente o tempo todo. É você perceber que você pode, você tem essa voz do Espírito Santo para te ajudar, né? É entrega mesmo.
Então eu vou contar mais uma coisa para vocês dessa viagem. Quando a gente chegou de manhã lá em El Chaltén, que de manhã lá é 11 horas, né? Bem cedinho, que o sol lá sai às 10, agora do inverno. Então, a gente passou lá na entrada do parque, onde a moça lá, que estava lá, que não é a Andréa, que a Andréa também faz isso, também, mas não era a Andréa que nós conhecemos depois, né? Ela recebeu os turistas, lá onde recebe os turistas e dão as explicações, eles deram um pequeno mapinha para a gente e falaram em espanhol. Aqui se pega el sendero que va al camino donde está el mirador de los cóndores. Y allá adelante están todos los otros senderos que se va por este camino, así, así, los senderos están demarcados y se va y se va. Y si quiere ir al pico donde está el mirador del Fitzroy, hay un cartaz enorme en la calle, ¿no? Y ahí vas a ver, mirador de Fitzroy, es por ahí. Bom, isso quer dizer, traduzido para quem não entendeu o meu espanhol, né? Que a moça disse que todos os caminhos estavam marcados e que se a gente quisesse ir no mirador do Fitzroy, que era onde eu estava querendo ir, né, aquela manhã, tinha uma placa enorme no caminho. Eu imaginei um grande outdoor, assim, e a Raquel também. Bom, aí nós fomos naquela direção. Aí caminhamos por uma estrada toda cheia de neve, né? E aí, de repente, ninguém na rua. De repente, um carro vindo lá adiante. Bem devagarinho, porque eles vão rodando sobre o gelo, né? Devagarinho, eles têm pneus para andar no gelo, né? Aí paramos o carro e dizendo, ele mirador de Fitzroy. Aí o cara mostrou, é esse caminho aqui mesmo. Tá bom, nós fomos. Aí fomos por aquele caminho procurando esse grande cartaz. E nada. Depois de caminhar, né, a gente se deu conta que não chegava, mas onde está esse grande outdoor, mirar, que mostra o caminho que vai para o mirante do Fitzroy? Não tinha. Né? E aí nós andamos mais um pouco e vimos que tinha um cartazinho, uma plaquinha bem pequenininha lá no cantinho, no meio da neve, que dizia Chorrillo de la Cascata. E disse, Raquel, eu acho que nós viemos no caminho errado. Porque aqui está bem pequenininho, a Raquel que achou a plaquinha, Chorrillo de la Cascata. A Raquel que leu até para mim. Disse, pois é, eu acho que nós pegamos o caminho errado. Aqui não é o mirante do Fitzroy. E a Raquel disse assim, e agora, Jorge? Vamos voltar e tentar outro caminho, porque lá tinha umas bifurcações, mas o mapa, que do jeito que nós entendemos, era aqui, aquela pessoa do Carlos que era para seguir reto nessa direção, foi por onde nós viemos. Né? Bom, eu disse, não, Raquel, nós vamos por onde nós estamos, fique tranquila. E aí, eu mentalmente, a gente foi caminhando, disse, puxa vida, nós vamos perder amanhã para ir lá nesse tal de Chorrillo da Cascata e eu queria ir no mirante do Fitzroy. Daí a mente dividida agora, né? Eu estou no caminho que eu não queria, eu queria ir no outro e agora eu estou nesse. Né? E vai, e lá, e nós caminhando naquele silêncio, só nós dois, ninguém mais naquele caminho, e vai. Aí de repente eu disse assim, para mim mesmo, eu pensei, eu aceito o guia que o Espírito Santo me deu. E vou aonde ele me conduz. E aí eu fui caminhando alegremente naquela direção, junto com a Raquel, e de repente tinha uma curvinha no caminho e apareceram duas pessoas. E eu disse, bom, eu aceito o guia que o Espírito Santo me deu. E aí nós paramos elas e começamos a conversar. Era o Léo e a Andréia. E aí dissemos, onde está o mirante do Fitzroy? Eu perguntei. E ele disse, olha, é o seguinte, o mirante do Fitzroy, hoje, vocês não iam conseguir subir. E nós dois, sem nenhuma experiência de neve, subir uma montanha de escadas, onde tem escadas na rocha, que tem muitas rochas. E eles explicaram que o gelo fica congelado em cima quando cai neve, e se a gente tentar subir lá, vai ser um tombo atrás do outro, mas ia se quebrar todo. Lá na montanha que a gente queria subir, porque era uma subida muito vertical na rocha. Lá não tem como. Mas aqui tem o mirante do Fitzroy que vocês podem ver. Mas não é aqui nessa direção. Nós estamos justamente aqui na frente de uma trilha, que saindo daquele caminho que nós estávamos, pegava direito e entrava por uma trilha, por dentro de um bosque maravilhoso, com umas pontezinhas cheias de neve, com aqueles riozinhos passando por baixo, só aquele chorinho d'água, né? Porque o rio estava congelado, a gente caminhava em cima de uma pontezinha, que era uma tabuinha cheia de neve, se eu deslizo aqui, tinha um bom lá embaixo, né? E aí a gente ia aí até a gente chegar assim, uma esplanada aberta, onde a gente caminhava na neve fazendo choque, choque, com neve até o joelho, aquela coisa macia, que eu disse, acho que eu vou botar isso no quarto lá de casa, que é mais macio que o nosso carpete. Aquela neve, assim, nessa altura, aquela maciez, assim, a gente caminhando, claro, com a calçada adequada, né? Não passa frio, não passa umidade, não passa nada, a gente bem quentinho, com a roupa adequada. E aí ele nos mostrou uma vista lá dessa montanha sagrada, que agora é chamado Fitzroy, porque esse Fitzroy escalou a montanha, tentou escalar e morreu antes. Então deram o nome dele, trocando o nome que os índios chamavam de El Chaltén. Mas o povoado ainda conserva o nome de El Chaltén. Mas a montanha que chamavam de El Chaltén, que os índios tinham uma montanha sagrada e chamavam de El Chaltén, eles faziam os rituais deles aos pés dessa montanha, trocaram o nome para esse Fitzroy, né? E ali foi uma visão magnífica e fantástica, com a luz assim do sol, imagens assim lindíssimas mesmo, né? E aí ele está aí. E aí eles nos levaram por uns caminhos maravilhosos e depois eles disseram que tinham que ir, nos deram todas as orientações para andar por ali e se foram. E de tarde, o povoado lá, ninguém estava interessado no tal do eclipse. A gente falava com as pessoas, ah, é, vai ter um eclipse, sim, tudo bem e tal. Mas nós queríamos fazer a meditação, né? E aí disse, bom, como é que nós vamos fazer? Porque é dentro do povoado, fica cercado por altas montanhas, altíssimas, né? E aí a pessoa lá do hotel disse, olha, de repente você tem que ir lá onde está a montanha do Condor. Lá é mais aberto, lá eu acho que vai dar para ver o sol antes dele se pôr. E nós pegamos, então, e fomos naquela direção. Quando nós chegamos ao pé da montanha, nós começamos a subir e voltamos. Eu disse, Raquel, vai ficar noite, essa montanha está toda gelada, eu acho que não é aconselhável a gente subir sozinho aqui. Porque e não tinha ninguém em lugar nenhum. Só nós dois no meio da aos pés da montanha cheia de neve. Eu disse, porque agora de dia a gente consegue subir, né? Mas como é que nós vamos descer isso aqui à noite? Nós dois. E se a gente desliza na neve? E aí nós voltamos. Nós já tínhamos subido assim uns 100 metros na montanha, por aí. Voltamos. Quando nós chegamos bem no pé da montanha, numa curva, quem estava chegando? Nossa. O Léo e a Andréia, para ver o eclipse do sol. Eles iam subir a montanha. E como eles têm experiência, eles levaram a gente até lá em cima. Nossa. Onde os côndores estavam sobrevoando. Eles ficaram assim, impressionados, eu repito, porque o Léo, ele tem uma super máquina fotográfica. Com zoom lá de não sei quanto, que ele fica tirando fotos, ele é apaixonado por foto. Então ele chegou com aquela máquina dele lá em cima, ele foi a loucura. Ele dizia assim, eu nunca vi tanto côndor, eu nunca vi a montanha tão aberta, eu nunca vi o céu tão azul. E eles estão lá, acho que é 3 anos morando lá, naquele lugar, sabe? Então, a gente não tem o que dizer, né? Porque é assim, foi uma coisa maravilhosa. E aí depois eu disse para eles que eles tinham sido os dois anjos que o Espírito Santo nos mandou, né? E que aquele dia de sol, onde se pôde ver o eclipse total do sol lá, né? Foi porque nosso Pai era muito poderoso. E onde a gente estava, a gente recebia as bênçãos de Deus, né? Eles olharam para a gente de um jeito meio esquisito, assim, né? Esses aí tão, não tão muito bom. Por quê? Porque isso pode parecer soberba, né? Como é que eu vou dizer, ah, porque o meu Deus, porque estamos com Deus e Deus é grandeza, né?
Não, então que Deus não atende só vocês, não atende eles, não atende os outros.
Pois é, mas cadê a fé? Eu disse a eles. E eu disse a eles, quando vocês quiserem um dia bonito de sol para ver as montanhas, peçam para Deus. E Ele vai atender vocês. Peçam a Deus. Mas tem que ter fé. Pois Jesus não disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você pedir, porque a fé Fé é o quê? Fé é conexão com Deus. Fé não é uma coisa fora de ti. Fé é o tamanho da tua conexão com a luz de Deus. É o tamanho da, é a espessura da tua conexão. É o tamanho da conexão que você tem com a grandeza de Deus dentro de você, né? Então, se você tiver uma conexão do tamanho de um grão de mostarda com Deus, nessa comunicação com Deus, você vai ser atendido. Se não é uma coisa do ego, se é uma coisa do ócio e não do ego, se não é para mostrar nada para... Bom, falando que é do ego, nós todos já entendemos o que, que é, não precisa de mais explanações, né? É claro que a gente tem essa grandeza dentro de nós. E como é que nós vamos duvidar da grandeza de Deus e não questionamos a nossa pequenez? Isso a gente não questiona. Mas a gente questiona a grandeza de Deus. É isso que o nosso parágrafo está nos chamando a atenção. Questiona a tua pequenez. Essa tua escolha pequena e egóica de estar separado de Deus, isso que você tem que questionar. E não a grandeza da conexão que você tem com Deus. E aí é que está o nosso grande equívoco. Nós questionamos a nossa pequenez. Então, quando eu disse, eu aceito o guia que Deus me deu, e se eu estou indo por este caminho, este é o caminho certo, e a gente não viu aquela... A gente até andou no outro caminho, depois tentando achar a placa grande, e não achamos, não tinha placa grande, como a moça disse que tinha. Não tinha. Do tamanho que ela disse que tinha, devia ser uma plaquinha pequena lá num dos caminhos que a gente passou, não percebeu, porque a gente estava procurando o outdoor lá no meio do parque. Já tem uma placa grande, mostrou com as mãos, assim, está bem sinalizado o caminho.
Olha o
escarpinteiro. Pode ser que estivesse na outra esquina.
Não tinha. Grande não. A gente andou por tudo lá, depois não tinha placa. E olha, gente, e o melhor, se nós tivéssemos encontrado esse caminho errado, que era subir aquela montanha, a gente ia se machucar. Os nossos anjos enviados por Deus depois nos mostraram isso com todas as letras. Que lá a gente não ia conseguir subir sozinho.
Não é.
Nem com o guia que a gente tentou contratar, a gente não ia conseguir subir. Então por que que a gente foi por outro? Por que que a gente não viu essa placa e viu e foi para outro caminho? Por que que aquela outra pessoa disse vão nessa direção? Porque talvez a outra pessoa também não soube explicar para a gente que lá não era adequado para a gente ir naquele dia. Que dava para ver o Fitzroy do outro mirante, que não era aquele que a gente estava tentando ir. E vimos, e maravilhosamente igual. Né? Então, vejam, quando a gente aceita, como a Tânia disse, o Espírito Santo como guia, e não a nossa... O nosso querer, que eu queria ir lá e subir aquela montanha, Délia, do Côndor, você não vai acreditar. Aqueles dois anjos lá que subiram com a gente, eles andam, eles caminham todos os dias, montanha acima, montanha abaixo, na neve. Eles vão. Nós não. E eu não sei como eu e Raquel subimos aquilo praticamente correndo. E por quê? Porque estava quase na hora do eclipse, nós tínhamos que chegar lá em cima na montanha, e chegamos antes. Olha, se um dia vocês forem lá com a gente, eu vou mandar, vou pedir um pouco de neve, depois vou dizer para vocês subir a montanha correndo, para ver se vocês para vocês verem como vocês sobem. Olha, gente, foram coisas assim que a gente não consegue descrever. como a grandeza de Deus está presente quando a gente tem uma fé mesmo tão pequenina. Mas essa fé tão pequenina é muito maior do que a nossa pequenez. Muito maior do que a crença que a gente tem nesse mundo insano. E a gente acredita nisso. Porque mesmo estando lá, mesmo diante de todo aquilo que para mim era uma beleza indescritível, pelo encontro de algo totalmente inesperado, né? Os animais mansos, né? Tem aquele pássaro lá que é o pássaro carpinteiro, lindíssimo, ele fica ali olhando para a gente, não voa, não foge, não tem medo. Os animais não têm medo da gente lá. A gente encontrou só esse pássaro e pumas, né? Mas eles diziam, se você encontrar cervos, eles não vão fugir de vocês. Tem, não tem mais muito, mas tem. Eles não têm medo. Eles vivem totalmente em harmonia no parque. E as pessoas que vão lá também. Né? Então, não há medo. E vocês não precisam ter medo também dos animais. Foi isso que nos orientaram lá. E aí a gente chega lá, naquela harmonia, né? E mesmo com toda aquela beleza, eu tinha consciência plena de que aquilo é parte do sonho insano do mundo que nós inventamos. Que aquilo ainda não é a realidade. A realidade não é a montanha nevada, a realidade não é a montanha de Chaltén, a realidade não é a neve, não é o pássaro, não é o puma, não é a beleza que meus olhos veem. É a compreensão que eu tenho de Deus e da grandeza de Deus estando lá. Esta é a realidade. E esse é o grande salto que nós temos que dar, sabe? É utilizar o mundo como instrumento de aprendizado e plataforma para alcançar Deus. Porque a realidade, o ego não sabe o que é real. Ele só conhece o insano. Então, sair do ego e dar um salto para essa coisa real é o que nós temos que cada vez buscar mais e mais dentro de nós mesmos. Eu falo pra caramba, né, Tânia?
Mas é bom. É bom que repercute, né? A gente faz cantar também.
É.
Mas eu tô adorando, adorei o grupo.
Tá bom. Que horas são?
8h30.
8h30? Ah, temos tempo ainda. Algum comentário ainda sobre esse parágrafo que lemos? Se é que se lembram dele ainda? É, o que ficou bem na minha mente é que nós temos que questionar a pequenez e não a grandeza.
Tânia? Tânia? Tânia?
Oi?
Permita-me uma observação com relação ao que você acabou de falar.
Sim.
Lembre-se muito bem disso. Amor à primeira vista. E mantenha isso em você, porque se deixar de ser amor à primeira vista, pelo que você ouve, pelo que você compartilha conosco, é porque o seu ego começou a colocar dúvidas e a levantar questionamentos com relação ao trabalho que se desenvolve aqui. A gente se deu conta que o amor à primeira vista é o mais próximo da real e da realidade quando as coisas se estabelecem. O primeiro encontro. É isso.
Mas eu falei que eu tô gostando, né?
Por isso que eu tô falando isso, Tânia.
Ah, tá.
Amor. Entendi. À primeira vista.
É. É o encontro, né? Não tem ego aí, eu acho. Não tem.
É porque nós trabalhamos aqui umas semanas atrás, tá? Que a gente falou, alguém falou de amor à primeira vista, não sei como é que foi, e a gente estabeleceu que o único amor verdadeiro é o amor à primeira vista.
Esse você gosta ou não? É isso?
Não, é porque na primeira vista você não tem nenhum julgamento da outra pessoa.
Ah, sim.
Então é amor mesmo. É. Né? Na segunda vista, ou seja, na semana que vem...
Ah, entendi.
Tá? Falar muito, o Fábio falou uma coisa que não tem a ver com a minha crença. A Adélia tá viajando.
Ah, entendi. Então tá.
Aí começa a acabar o amor. Então, então o que o Fábio quis dizer é que...
Esperando.
Captou aí?
Captei.
Que o amor, ele só é real à primeira vista, né? Então ele quis dizer para conservar esse tô gostando para sempre. Para que esse amor ao primeiro encontro, à primeira vista, né? Ou a primeira, ou ao primeiro som, né?
Seja eterno.
Seja eterno.
Entendi.
Tá? E isso.
Qualquer dúvida que venha, eu me reposto nesse amor, né?
Isso. Porque eventualmente, hoje está maravilhoso, mas tem dias que surgem os conflitos internos, porque a gente trabalha muito aqui os nossos conflitos. Que a gente tenta levar isso que nós trabalhamos aqui para o dia seguinte, e todos os outros dias, né? E cada semana que a gente se encontra, a gente estabelece uma possibilidade de alcançar Deus através de algum aprendizado que nós temos aqui, que nós compartilhamos no grupo. Só que é claro que sem conseguirmos estabelecer o estado de graça como um estado eternal, né, nós não vamos conseguir alcançar Deus. E para isso nós temos que fazer a tal da expiação, que é desfazer todas as crenças, os julgamentos, os conflitos que nós temos dentro da nossa existência egóica. Se é assim, né, é claro que a gente vai tentar buscar uma coisa, mas o ego vai colocar obstáculos. E eles vão aflorar, que são os nossos, vão questionar a grandeza de Deus. E aí vão aflorar os nossos conflitos, da nossa infância, a gente vai se lembrar, como a Raquel colocou hoje, foi tão lindo isso para mim também, que ela disse, pô, eu poderia estar com Deus o tempo todo, né? Estar nesse estado de grandeza o tempo todo. O que que eu fiquei fazendo na minha adolescência? O que eu escolhi em lugar de decidir por Deus? Né? Por que que eu escolhi, sei lá, coisas sem significado? Quanto tempo eu fiquei nessa ilusão, nessa insanidade? Né? E agora eu encontro com essa grandeza de Deus e me dou conta, puxa vida. Né? Então, não, como ela disse, que não é uma perda de tempo, como o Fábio comentou, né? é um ganho da eternidade o momento que a gente alcança isso. Né? Mas o tempo serve como instrumento de aprendizado. Por que que eu não me dediquei a aprender isso antes? Né? Porque isso é maravilhoso. É claro que a gente coloca, mas aí quando a gente lembra dessas coisas que estão nos nossos registros passados, é porque nós estamos fazendo o quê com aqueles registros? Estamos revendo-os agora sem o nosso julgamento, sob o julgamento do Espírito Santo, que é o único que consegue julgar, né? Por que que ele consegue julgar? Porque ele consegue separar o falso do verdadeiro e nós não. Nós, quando julgamos, julgamos entre o falso e o equivocado. Porque dentro do ego só tem isso. Só tem o falso, o equivocado, o errado. Não tem realidade dentro do julgamento que o ego faz. Então, quando nós colocamos todas nossas memórias, nossas lembranças, sob a luz do Espírito Santo, ele julga. E o que é o julgamento do Espírito Santo? Julgar é separar o verdadeiro do falso. Então, a Raquel separa aquilo que é falso e assume aquilo que é verdadeiro. Porque nesse momento ela coloca, sob a luz do Espírito Santo, toda a sua adolescência, todo o seu passado. E diz, separa para mim essa falsidade e traz para mim só a grandeza. Então, isso que eu quero agora. E ela decide pela grandeza de Deus. Nós trabalhamos aqui também, esses dias, a diferença entre a escolha e a decisão. E segundo o livro, escolher, o céu não é uma escolha, é uma decisão. Porque escolha incide que você tem várias opções. E as várias opções são entre o falso, o errado, o equivocado. Porque nenhuma das escolhas possíveis é o céu. Então, dentro do ego você escolhe. Quando você decide pelo céu, você deixa de escolher. Você apenas segue. Então, no primeiro momento, eu escolhi subir o mirador. Nós deixamos levar pelo caminho. E quando em algum momento nós nos demos conta que não foi a nossa escolha, ficamos revoltados, nós não escolhemos vir por aqui. Até o momento que nós abdicamos da nossa escolha e decidimos aceitar o guia que o Espírito Santo nos deu. Aceitar o Espírito Santo como guia. E aí apareceram, foi em questão de minutos, do nada, de um lugar totalmente deserto, surge duas pessoas, o Léo e a Andréia. E nos mostram a melhor vista do El Saltén, que era a montanha que nós fomos lá para ver. Não sei porquê, a gente não sabe por que foi lá. Fomos para encontrar esses dois. E algumas outras coisas mais que tínhamos que aprender e perdoar dentro de nós mesmos. E aconteceu um momento muito santo, um encontro muito santo, não com essas duas pessoas, mas num outro momento em que eu tive que trabalhar internamente para dissolver uma coisa que estava muito grande dentro de mim e que precisava ser perdoado. Isso foi um momento que eu também entendi. Por que que eu tinha que ir lá? Porque aquilo não ia me dar conta que eu tinha esse conflito interno, que tinha que trabalhar com perdão. E lá eu recebi essa oportunidade, que é um milagre, para me perdoar e para perdoar por mim e pelos meus. E eu consegui fazer isso. E compartilho com vocês esse perdão. E compartilho com vocês todos os aprendizados que tivemos aí. Ok, vamos ler mais um.
Sempre que questionares o teu próprio valor, dize: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso quando o ego falar, e assim tu não o ouvirás. A verdade a teu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digna de Deus é digna de ti. Escolhe, pois, o que queres nesses termos, e não aceites nada que não queiras oferecer a Deus como totalmente adequado para Ele. Tu não queres nenhuma outra coisa. Devolve a tua parte a Deus e Ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a Ele e o torna completo.
Olha, gente, essa declaração: o próprio Deus não é completo sem mim. Isso pode ser uma grande soberba se nós olharmos pelo lado do ego. Né? Porque nós temos medo de Deus. Porque o ego nos coloca medo. Agora, outro aspecto dessa nossa pequena viagem. Vocês lembram que eu disse a Raquel: não vamos subir a montanha porque pode escurecer. Como é que nós vamos descer? Isso é fé ou é medo?
Medo.
Medo. E se eu não tivesse tido medo, e tivéssemos ido, Raquel e eu, porque a Raquel não estava com medo. E eu chamei isso de precaução. Se nós ali estivéssemos subido, como a Raquel queria, e tivéssemos ido até lá em cima, o que teria acontecido na hora de descer? Os dois teriam nos alcançado lá em cima.
Eu ia dizer, estaria tudo bem, com certeza.
Por que medo? E teríamos descido em paz e tranquilos? Por que teríamos que ter medo? Por que que eu tive medo? E a Raquel não. Então, porque naquele momento eu temi. E por que é que essas duas pessoas apareceram outra vez nesse lugar para nos conduzir até lá em cima? Para mostrar que eu não preciso ter medo. Não precisava ter medo de nada. De nada. Em nenhum momento. E é isso que nós temos que aprender para fazer amanhã. Para fazer essa noite. E amanhã e durante toda essa semana. Como é que nós vamos saber se estamos ouvindo o espírito ou o ego? O ego é medo. O espírito é amor. É fé. Então, durante essa semana, nós vamos fazer esse exercício. Tentar ouvir o espírito. E para isso eu vou dizer a mim mesmo. O próprio Deus não é completo sem mim. É o que está dizendo para a gente fazer. Então vamos fazer isso, gente. Essa semana vamos colocar isso pendurado na frente do nosso nariz. Tá? O próprio Deus é incompleto sem mim. O que pode me dar medo?
Jorge.
Oi?
Isso está um pouco estranho para minha cabeça racional aqui. Por que Deus é incompleto?
Porque Deus é total.
Pois é, ele não é total.
Mas ele está fora dele.
Isso não é uma metáfora?
É.
Porque não é lógico. Deus é tudo, independente de eu estar nele ou não. Mesmo que ele esteja em mim, não é isso? Então, eu penso que essa frase aí, que está sendo proposta no livro, é uma metáfora.
Não,
o que eu devo oferecer a Deus?
Não, mas é perfeição, Fábio. É uma perfeição, porque assim, você corta uma fatia de uma torta e deixa ela de um lado. A torta está completa ou incompleta sem aquela fatia?
Incompleta.
Mas a fatia está ali.
A fatia está ali.
Então, não está faltando a fatia. Ela apenas está do lado.
A torta continua sendo torta.
A torta é torta e perfeita. E a fatia que está faltando não desapareceu da torta. Ela apenas está de um lado.
Alguém chamando, alguém saindo.
Eu acho que para lembrar...
Eu tenho que aceitar. Sim. O problema é que eu tenho que aceitar Deus. Eu tenho que entrar. Meu ego que puxa a fatia para fora.
Eu tenho que oferecer a Deus é nada mais do que a minha decisão.
Tânia? Ah, tá. Então eu acho que alguém chamou aí.
Eu só quero sair.
Não tá bom. Mas chamou um pouquinho também.
Eu tenho que aceitar ele. Eu tenho que...
Ele continua incompleto até tu aceitar que é parte dele.
É.
Jorge, a consciência...
Não que ele seja incompleto, é que tu é parte importante no todo. Sim.
Quando
eu
não aceitar, eu vou realmente...
Então,
a fatia é parte. É, mas a torta não sente saudade da fatia que está fora. Então, Deus não sente falta. Então, é assim. O dia que você não vem, Fábio, eu não sinto falta nenhuma sua. Eu não senti falta nenhuma sua estando lá na Patagônia. Mas nenhuma.
Tu não lembra de vir lá?
Eu não sinto falta de vocês. Não senti falta de ninguém.
Ai, Jorge. Tu não lembrou de mim lá na Patagônia, Jorge?
Eu lembrei de todos vocês. Mas em nenhum momento eu senti falta. E eu também achei que estaria completo se todos vocês estivessem lá.
Entendo.
Mas falta ou ausência, nem um pouco.
Não é Deus.
Nem um pouco.
Entendi.
Por quê? Porque isso, falta, ausência, escassez, são sentimentos do ego. Uhum. Por isso que tu acha que isso é estranho, Fábio. Porque tu acha que Deus não é completo. Se tu diz Deus não é completo, tu associa isso à falta. A ausência, a escassez. Aí tu volta atrás, mas como que Deus pode sentir ausência ou falta? Não, Deus não sente. Ele apenas não está na completeza. Enquanto eu não estiver de volta. Agora, sentir falta, ausência, saudade, não sente, porque ele está em mim. Eu é que não estou lá naquele momento. Então, assim, vocês todos foram comigo. Se vocês estão comigo, como é que eu posso sentir falta? Se eu estou com todos vocês, como é que eu posso sentir falta? As mentes estão unidas, os corpos estão separados, não o contrário. Uhum. Muito bem, está na nossa hora. Então vamos dizer a meditação de fechamento. A semana que vem vamos lembrar de reler este parágrafo novamente.
Tá? É o nono, né?
Oitavo.
O oito. Tá? Porque só eu conversei a respeito dele, vocês não. Então, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele ensine a curar. Só mais uma questão. Tânia? Vou perguntar para o grupo, menos para você. Vocês sentiram falta da Tânia na semana passada?
Não.
Não. E hoje não está mais completo com a presença da Tânia?
Tá.
Tá entendido?
Sim.
Então, boa noite a todos. Boa Fiquem noite. Com Deus e lembrem-se, Deus é incompleto sem mim. Tchau. Oi? Sim.
Eu queria saber sobre o lance da contribuição, eu não entendi. Como é que faz?
Você pode fazer um depósito para a gente.
Pois é, mas é qual conta?
Você pode passar um e-mail para mim amanhã, eu te respondo.
Ah, então tá bom.
Tá? Daí se você quer participar, se você gostou, né? Se você escolhe que esse amor à primeira vista vai ser a segunda vista, a terceira vista, a quarta vista. Tá? Daí eu te passo os dados amanhã para continuarmos, tá? Hoje você era a única aí na internet, mas tem mais gente que participa sempre. E você estando aí ou estando aqui, para nós é como se você estivesse aqui sempre. Tá bom? Então, obrigado, boa noite. E viva o amor à primeira vista, o único que nós acreditamos. Jorge?
Oi?
Não é para fazer força.
Agora eu vou fazer.
Não, mesmo assim, deixa que. Deixa a força aí. Tchau, Tânia. Boa noite.
Não, é só um lado que
eu... É só esse lado. Só esse lado ali que tira.
Ah, do outro.
Tchau, Jorge.
Tchau,
tchau. Valeu.
É desse aqui que tira ali, né?
Maravilhoso.
Os olhos... aí, eu ligo. Tá, durante a semana.
Vai ali que eu vou te alcançar.
Eu não escutei a parte da meditação na montanha, porque tive que dormir. Te ligo amanhã depois para saber como é que foi. Tá bom.
E saber direito o que aconteceu.
Tá. É possível ter a gravação da reunião agora também.
Ah,
se quiser.
Em breve vamos... Não, ainda não, Fábio. Eu vou ver porque aí tem que gravar em CD.
Não, é legal quando você fazia isso disponibilizado.
É, mas aí alguém tinha que...
Digitar?
Ficar dias e dias digitando na reunião, porque 2 horas de reunião é muito difícil.
É, mas dá para transferir o dado em voz pro site.
Pois é, boa noite. Só que eu não sei como é que nós vamos fazer isso, porque voz é um arquivo de voz, e 2 horas é muito pesado. Cara. Então tem que ter algum programa que faça isso, que eu ainda não conheço.
Tem algum programa, com certeza, e transforma isso de uma forma mais leve. Tem vários sites que tem vídeos, que os caras ficam falando, blá, 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 blá. Isso é fácil.
É. Então, agora nós vamos ver se nós conseguimos, na semana que vem, nós vamos ver se nós conseguimos fazer um teste, eu vou te convidar eventualmente, para ver se a gente consegue gravar imagem também, som e imagem, e depois passar isso em tempo real para quem tiver ao vivo, tá? E também disponibilizar isso no site posteriormente.
Você já não precisava digitar?
Eu acho essa moedinha do... É bem suave, se vê que o nosso filho de moeda.
De patilha.
Veio com o bolso cheio de moeda, Fábio. Tá, obrigado. Tchau. É só apertar o ESC aqui que sai lá das fotos, mas que ela descobriu isso. Eu aceito o guia que o Espírito Santo me deu. Que o povo vai entender que essa era a montanha.
É.
Esse era o caminho da montanha. Já quer fazer diferente?
É,
mas
vamos lá.
Tchau, tchau. Eu aceito o guia que o Espírito Santo me deu. Tá, 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 tá.